Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de terça-feira, 13 de outubro de 2015, às 15 horas e 58 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei do Poder Executivo. Altera a Lei Federal nº 7.431, de 17 de dezembro de 85, que institui no Distrito Federal o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e da Outras Providências. Projeto de Lei, professor Israel Batista. Projeto de Lei do deputado Roberto Negreiros. Projeto de Lei, deputado Roberto Negreiros. Projeto de Lei, deputado Roberto Negreiros. Projeto de Decreto Legislativo, deputado Asnir Errori. Concede título de cidadão honorário de Brasília, senhora Odete Rezende Roncador. Requerimento do deputado Asnir Errori. Requer realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças para debater a destinação de 28 milhões para a atualização da base cartográfica cadastral oficial. Requerimento do deputado Rafael Prudente. Requer a tramitação conjunta do projeto de lei nº 183/2015, 536/2015, em razão da existência de matéria análoga entre as proposições. Requerimento do deputado Júlio César. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, referente ao Clube de Golfe de Brasília. Requerimento do deputado Rodrigo Delmas. Requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado do Meio Ambiente a respeito de convênios celebrados. Requerimento de vários deputados. Requer nos termos do artigo 146, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara, a não realização de sessão que especifica uma indicação do deputado Bispo Renato, 30 indicações do deputado Rafael Prudente, 20 indicações da deputada Luzia de Paula, 5 indicações do deputado Asnir Errori, 6 indicações do deputado Rodrigo Delmas e 4 indicações do deputado Roberto Negreiros. Lido os expedientes, senhor presidente.
É um comunicado aqui da presidente, deputada Celina Leão, comunicando que amanhã, às 9 horas, iremos receber deputados do Brasil inteiro. Vamos fazer um café na Câmara Legislativa do Distrito Federal e irmos em caravana até o Congresso Federal, Congresso Nacional, no caso. Queria contar com a presença de todos. 24 presidentes e suas comitivas já confirmaram presença. Como anfitriões do evento, gostaria de contar com a presença de todos os deputados da Câmara Legislativa. A pauta será a votação da PEC 47, que amplia as prerrogativas do Poder Legislativo. Portanto, esse é o comunicado. Gostaria também de informar que, nos termos de acordo de líderes acontecido ainda há pouco na sala da presidência, foi acordado de que votaríamos um título de cidadão solicitado pelo deputado Júlio César, como também as moções e requerimentos propostos pelos deputados e um decreto legislativo que propõe uma minuta a ser aprovado nesse movimento pela PEC 47. Então, é um projeto de decreto legislativo que a deputada Celina Leão, como anfitrião, tendo em vista que as outras assembleias também aprovaram, havendo quórum, deputado vindo aqui ao plenário, teríamos apenas esses 3 itens de pautas. Um título de cidadão honorário, um decreto legislativo que aprova uma minuta a ser apresentada amanhã por ocasião desse evento, e também um requerimento transformando em face desse evento, que vai ser o dia todo no Congresso, do Encontro Legislativo do Brasil, a suspensão da sessão ordinária de amanhã, quarta-feira. Então, é necessário também aprovarmos esse requerimento. Portanto, os parlamentares que se encontram em seus gabinetes, que puderem comparecer ao plenário, estamos atualmente o deputado Agaciel, o deputado Chico Vigilante, o deputado Rafael Prudente, estão presentes em plenário. Portanto, suspendo a sessão por 10 minutos. A número regimental. Dando início ao comunicado de líderes. Com a palavra o nobre deputado Chico Vigilante pela liderança do PT.
muita gente lá no experiência.
Só gostaria de declarar reaberta a sessão e, dando início ao comunicado de líder, passa a palavra ao nome do deputado Chico Vigilante, ao tempo em que passa a presidência ao deputado bispo Renato Andrade.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acompanhando o noticiário desse final de semana e recebendo informação de pessoas que trabalham na área da saúde no Distrito Federal, especialmente nos hospitais, a impressão que a gente tem, deputado Elton Rodrigues, é de que a saúde no Distrito Federal é amaldiçoada. Ou a gestão é amaldiçoada. Porque a cada dia que passa se avolumam mais os problemas. Veio um secretário dizendo que era o supersecretário, que era a pessoa mais competente do mundo. E, na verdade, os problemas se avolumaram ainda mais. Eu recebi a notícia me passada pelo médico, que está lá no front, está lá na ponta, dando conta de que o hospital do Gama, por exemplo, está com o tomógrafo quebrado e a máquina que faz o raio-x também não revela. Portanto, além de não fazer uma tomografia, não pode tirar uma radiografia. Para revelar, tem que tirar lá e levar para o Hospital de Santa Maria. E a tomografia não tem como fazer. E me dizia esse médico, como é que eu vou atender uma pessoa que levou um trauma do acidente, e isso está acontecendo constantemente aqui no Distrito Federal, como é que ela vai ser atendida se não passa por uma tomografia para saber aonde houve o trauma? A pessoa certamente vai morrer sem um atendimento. Mas tem coisa mais simples, não menos grave também, como, por exemplo, no Hospital de Ceilândia. O Hospital de Ceilândia está há pelo menos 3 meses que as caldeiras que alimenta para que haja o aquecimento, para a secagem das roupas, está quebrada. Portanto, as roupas estão sendo que ser levadas para tratar em outros hospitais, para lavar em outros hospitais, lavanderia de outros hospitais. Além de uma situação gravíssima também nesse caso, é que os pacientes estão levando seus próprios lençóis para ser atendido. Você chega no Hospital da Ceilândia hoje, estão lá os pacientes levando os lençóis. Não tem medicamento para tratamento de câncer. Eu conversei com outro médico, eu revelo o nome aqui, porque ele tem 30 anos trabalhando no Hospital de Ceilândia, que é o Dr. Bailon. É uma pessoa conhecidíssima nessa cidade, é um homem realmente dedicado à saúde pública do Distrito Federal. E me dizia o Dr. Bailon, na sexta-feira eu encontrei com ele, ele estava almoçando, no mesmo restaurante que eu almocei nesse dia, e ele falou, Chico, no governo anterior tinha sido zerado as cirurgias de câncer. Falou, nós estamos agora com 600 pacientes portadores de câncer sem tratamento. E que certamente vão morrer. Porque não é aplicada a quimioterapia, não é aplicada a radioterapia, não é feito nada para aliviar o sofrimento dessas pessoas. E o governo tem me dizer que é por falta de recursos. Eu vou repetir aqui, estão mentindo. O Fundo de Saúde do Distrito Federal tem caixa hoje, e eu estou falando não somente do Fundo de Saúde, que é um recurso repassado diretamente pelo Ministério da Saúde. No dia de hoje, o Fundo de Saúde tem 413.269.418,95. Vou repetir. 413 milhões
269.418,95. Desse dinheiro, está aplicado em CDB 147.668.314,82. Tem poupança 32.143.150,64 reais. E tem fundo de curto prazo 149.184.808,91. Portanto, além de outros que estão aplicados em outros, eu pergunto, é uma questão de vida ou morte? Por que que não tira esse recurso que está em CDB e contrata, compra os medicamentos que tem comprado, conserta as máquinas, conserta o tomógrafo? Mas não. A verdade é que a maioria dos secretários tem plano de saúde. A verdade é que os secretários não vão no hospital público. E a verdade verdadeira é que a população do Distrito Federal está morrendo por falta de atendimento. Eu pergunto, até quando o Distrito Federal vai assistir passivamente essa situação vivida? Isso é inaceitável. Isso não pode continuar da maneira que está acontecendo. E num estado de guerra desse, me parece, deputado Ricardo Valle, que o secretário de saúde saiu para uns dias de férias. Agora, nesse feriado, sai de férias. Isso é zombar da população do Distrito Federal. Isso é brincar com a vida das pessoas. Sem falar da situação da segurança, eu vi uma capa do Jornal de Brasília e eu vou depois fazer um pronunciamento aqui com mais tempo falando disso, que o governador teme dizer que diminui a violência. Mentira. O Jornal de Brasília fez uma pesquisa e aponta lá que 53% da população já sofreu algum tipo de violência. A verdade é que a maioria nem registra mais. Chegou a tal discreto, deputado Hélio, Vossa Excelência, que é um policial competente, onde as pessoas não vão mais registrar. Porque perdeu a credibilidade, as pessoas não registram. E quando você conversa com as pessoas, ela diz, resistir para quê se não vai acontecer nada? Resistir para quê se não vão fazer nada? Portanto, eu acho que está na hora de mudar essa situação. Ainda há tempo de mudar. Se quiser mudar, muda. Agora, do jeito que está, não dá.
Muito obrigado, deputado Chico Leite. Chico Vigilante. Porque rapidamente, Chico Leite. Desculpa. Deputado Chico Vigilante, do PT, o outro até da Rede. Com a palavra, deputado Wellington Luiz.
Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Bom, presidente, vou fugir muito da linha do deputado Chico Vigilante e venho trazer aqui, né, mais uma preocupação desse momento que vive nossa cidade. É, Brasília está muito próxima de um colapso. É, os jornais trazem aí praticamente todas as categorias, né, em greve em razão da falta de acordo entre o governo e os servidores. Melhor, a falta de habilidade desse governo. Aí saiu correndo aí, né, chegou aos nossos celulares, os meios tecnológicos permitem isso numa velocidade impressionante, uma reunião entre secretários desse governo com os representantes de categoria. Nós, deputado Chico Vigilante, que fomos sindicalistas, a nossa origem, a nossa vida inteira, podemos perceber ali naquele momento a falta de articulação, de habilidade. Num governo que precisa do apoio nesse momento dos trabalhadores e tratam os trabalhadores daquela forma, como se dissesse, não vou pagar e o problema não é meu. Esse reajuste foi dado no governo passado, então eu não tenho que pagar. O governo esqueceu, tem que ser lembrado que ele não é personalista. O Estado assume o ônus e o bônus, se é que tem algum. Agora, o que não se pode é tratar de forma irresponsável aquilo que é da sua responsabilidade. E aí essa casa, alguns dias atrás, aprovou uma medida, poderíamos dizer, até polêmica ou difícil, deputado Israel, é mais que com muita responsabilidade, que foi a transferência dos recursos do IPREV para que pudesse pagar os servidores. Não me arrependi, apesar de pensar muito parecido, né, com o deputado Vagi. Até hoje tenho dúvidas se a medida era legal, mas era necessário. E disso eu não tenho dúvida, porque na minha opinião, ou fazia aquilo, deputado Ricardo, ou talvez não tivesse dinheiro para pagar o salário dos servidores. E nós não poderíamos negligenciar, nós não poderíamos correr esse risco. Agora, depois de aprovado, depois do sacrifício que foi feito pelos parlamentares, depois da cota de sacrifício que foi dada pelos trabalhadores, que emprestaram o dinheiro do seu fundo de previdenciário, não se pode o governo ignorar o direito desses servidores, tratar os trabalhadores com desrespeito, não criar uma agenda propositiva que de fato encontre uma solução. E aí Brasília logo vai entrar em colapso. Aí não é só na saúde não, deputado Chico Vigilante, como bem lembrou Vossa Excelência, são os professores em greve, nossos alunos chegando no final do ano letivo, deputado Juarezão, sem aulas. Praticamente, hoje, os servidores da carreira socioeducativa estão em greve. Todo mundo sabe que aquilo ali é um barril de pólvora. Daqui a pouco pode morrer adolescentes que são custodiados pelo Estado. E isso não tem preço. Então é importante que o governo saiba as consequências disso. Tem que sentar e tem que negociar. O governo tem que lembrar que essa é uma dívida dele. Ele simplesmente não pode dizer, não tenho dinheiro e não vou pagar. Até porque essa casa ajudou o governo a sair do limite da lei de responsabilidade fiscal, deputado Rafael Prudente. E volto a dizer, fizemos com responsabilidade, mesmo sendo vaiado aqui nessa casa, mas fizemos aquilo que tinha que ser feito, na minha opinião. Portanto, é importante que o governo agora faça parte dele. Que o governo exerça o seu papel de governante. Que chame os trabalhadores, os abnegados servidores públicos, e crie uma forma de dar o que é eles de direito, que é o seu aumento, que foi aprovado por essa casa, que respeitou todos os pré-requisitos para se dar o reajuste. 12 dos deputados que hoje estão aqui estavam na legislatura passada, deputado. Nós estávamos aqui e temos uma responsabilidade muito grande. Tanto é que fizemos o que era correto, que o Tribunal de Justiça deu um bugão de causa quando o Ministério Público em algum momento questionou esse direito dos servidores públicos. Então, não há o que se falar em direito. O governo não pode ignorar aquilo que é do servidor público e simplesmente dizer, vou pagar quando quiser, quando puder, ignora o retroativo. Ele não está tratando, né, com a coisa dele, está tratando com aquilo que é do Estado, está tratando com aquilo que é do servidor e tem que tratar com respeito. Então, quero aqui, e aí uma responsabilidade dessa casa, Brasília está parada. Serviço público já não funciona da forma como deveria, por falta de equipamento, por falta de investimento.
Uma parte
do deputado Gaciel Maia. Por favor, presidente.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, deputado Hélio, que é um deputado aguerrido, lutador, pelos direitos dos servidores. Não é à toa que Vossa Excelência representa uma categoria extremamente qualificada e tem o respeito dessa categoria. É que, na realidade, o governo do Distrito Federal, todos nós reconhecemos que é um governador bem intencionado. Todos nós reconhecemos que é um governador sério. Todos nós reconhecemos que é um governador que tem se esforçado no sentido de colocar as finanças do Distrito Federal no seu devido lugar. Mas nós sabemos que ainda falta alguma habilidade no trato político, por isso que eu acho que ele está pagando, às vezes, não vou dizer que é por falta de experiência, porque ele é muito mais experiente do que todos nós, já foi deputado distrital, federal, senador e agora governador. Mas essa categoria de servidores, justamente porque foi aprovada e gera uma expectativa do reajuste salarial, de todos eles está indignada pelo não pagamento. Mas o que o governo deveria fazer, a exemplo do que fez buscando a solução, porque dia 5 agora, se não tem colocado a cabeça para funcionar, professor Israel Batista, se não tem criado essa engenharia da utilização do fundo do IPREV, os servidores não estariam bradando pelo reajuste, não, mas estariam pelo reajuste e pelo salário que não tinha sido pago dia 5. Então, todos nós reconhecemos, e eu acho que talvez a sinceridade e a forma de como é dita para essas categorias, porque se o governador chamasse as categorias, deputado Rafael Prudente, dissesse, a exemplo do que nós fizemos, buscamos uma solução para poder pagarmos a vocês. Enquanto os outros estados estão parcelando, não estão pagando, nós achamos uma solução. O que eu gostaria é de contar com as categorias de servidores públicos, que são pessoas experientes e competentes, de buscar soluções para que possamos pagar também o reajuste. O governo estaria aberto a sugestões, a exemplo do que fez para o pagamento. Mas o fato de chegar e dizer, ah, não posso pagar, não tenho dinheiro, essa maneira, como é dita, professor Vasni, está certo? É que fecham-se as portas e os sindicatos, com muita propriedade, fazem todo esse movimento. Mas se eu estivesse no lugar do governador, eu dizia, colegas, sindicalistas, me ajuda a achar uma solução para eu pagar o mais rápido possível o aumento de vocês. Na hora, exemplo do que aconteceu com o pagamento, na hora que eu tiver caixa, e vocês vão acompanhar isso online, chama aí os presidentes do sindicato, dá a senha mais elevada que tiver de consulta ao saldo financeiro do governo do Distrito Federal, e eu assumo o compromisso. Na hora que tiver dinheiro aqui, eu pago a vocês. Era uma maneira diferente de dizer. Era uma maneira de pedir, ter humildade, de pedir ajuda. Todos nós sabemos que o governador Rodrigo Hollenberg quer pagar o aumento. Nós acompanhamos o esforço que foi para regularizar essa folha de pagamento. Quem é que não quer pagar o reajuste de servidores? Quem é que não quer ter a Secretaria de Saúde, Segurança e todas as demais secretarias que mexem com as políticas públicas do Distrito Federal satisfeita? Educação. No entanto, deputado Hélio, eu acho que o modus operandi, a forma, tá certo, como foi tratada, é que foi equivocada. Porque o governo tinha que chamar todos para dizer, vamos nos empenhar todos vocês para que a gente possa regularizar o aumento de salário o mais rápido possível. Era uma outra coisa. Agora, o simples fato de dizer, não, a gente não vai pagar, a gente não vai, isso é difícil. Porque fica até mesmo os presidentes e os sindicatos numa situação difícil, porque fica perante a categoria como se eles não tivessem prestígio, que não é isso. Na realidade, o que o governo precisa é pedir ajuda às categorias para que haja a solução desse problema. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns pelo seu pronunciamento. Mas eu quero fazer essa defesa do governo. Apenas a maneira como foi colocada é que foi colocada de maneira errônea. Ele teria que pedir ajuda e não simplesmente dizer não. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Presidente, o deputado Vazio também pede agora corretamente.
Não, eu queria só, deputado Wellington, transformar a minha inquietação numa pergunta. O pagamento do último salário foi feito. Eu não sei se essa casa, deputada Gaciel, que é o presidente da nossa Comissão de Economia, já tem informação de quanto foi utilizado do fundo da Previdência? Essa é uma pergunta, no meu modo de entender, determinante.
Verdade.
Determinante. Diante da perplexidade da informação que o governo dizia que não tinha dinheiro para pagar os servidores. Porque esesse recurso, 1 bilhão e 200 milhões de reais, não é um recurso pequeno e não é um recurso que está disponível de pronto, e sim são recursos que estão aplicados no mercado de capitais. Agora, certas respostas, né, essa casa é merecedora de algumas explicações. E uma delas, que eu gostaria de deixar aqui para os colegas, é o quanto foi utilizado desse recurso para pagar servidor e o quanto foi pago, além do servidor, que outras contas foram pagas. Para nós sabermos até que ponto está sendo utilizado a matéria como uma forma de substituição de recursos do Tesouro. Eu acho que essa pergunta, no meu modo de entender, ela é determinante para quem faz acompanhamento de fluxo de caixa. Era essa a minha colocação.
Concordo, deputado Vagir, e eu acho que essa casa, de fato, tem que provocar o Executivo, presidente, e buscar essa resposta. Agora, deputada Garcia Maia, eu vou mais além. O governo não só simplesmente disse não aos servidores públicos, ele jogou a responsabilidade nessa casa. Ele disse, deputado, presidente, deputado Renato, ele disse que a responsabilidade era dos deputados, que não tinha aprovado os aumentos. Ou seja, condicionou o direito dos servidores públicos ao aumento de impostos. Ou seja, ou aumenta impostos, ou os servidores públicos não terão direito aos seus direitos. Então isso é muito mais grave, deputada Gaciel Maia. Ou seja, não falta só habilidade. Houve esperteza, para eu não dizer outra palavra. Porque quando o governo joga a responsabilidade para essa casa, que teve o cuidado de ajudá-lo no momento que ele mais precisou, aí não é questão de falta de habilidade, não. Houve má fé. Porque está claro lá com o secretário quando disse a Câmara não aprovou os impostos. Portanto, não há o que fazer. Então não há o que dizer apenas da falta de habilidade. Né? Do ponto de vista político, ele foi habilidoso até demais na tentativa de jogar os servidores públicos contra os parlamentares. Então o governo tem que rever as suas formas de fazer política. Não é atacando o parlamento que está tendo muita responsabilidade em poder tomar as decisões corretas, inclusive em socorrê-lo. Então, essa casa precisa cobrar do governo uma resposta com o que aconteceu naquela reunião, quando de forma irresponsável secretários, presidente Celina, que aqui se encontra, secretários tentam jogar servidores públicos contra essa casa, dizendo não vai ter aumento porque a Câmara não aprovou o aumento do IPTU e outros mais, sendo que essa casa tinha aprovado outros pacotes. Pois não, deputado? Quer dizer, deputado, presidente, o negócio aqui está... Estou me cuidando aqui para não bagunçar.
Pois eu gostaria de fazer uma parte também, presidente.
Deputado Wellington, Vossa Excelência tem inteira razão. Eu já disse aqui e vou repetir. O governador Hollenberg precisa escolher quem é que fala por ele. Inclusive, isso eu já falei uma vez, mandei um recado daqui para a presidenta Dilma. Ele teve 90% dos projetos que ele encaminhou aqui, graças à habilidade do deputado Gaciel Maia e à nossa responsabilidade de todos nós aprovamos.
90% do que ele queria. Nós dissemos desde o primeiro momento que nós não íamos aumentar IPTU, não íamos aumentar taxa de limpeza pública, muito menos taxa de iluminação pública. Porque o IPTU ele começou querendo, Vossa Excelência está lembrado, ele queria no início 107% aqui no plano piloto, 90% na Ceilândia, 94% no Guará, e tinha um lugar aí perto de Planaltina que era 639% de aumento. Nós derrubamos, depois ele mandou querendo 20%, dizendo que era 10%, na verdade era 20%, que é a inflação mais 10%. Derrubamos. Portanto, não dá para a secretária agora ficar dizendo que não pode pagar os reajustes, que não é aumento. É reajuste da inflação que foi dividida em 3 anos. O exemplo que tinha feito o governo federal, são reajustes concedidos em 3 anos. Não tem nenhuma irresponsabilidade. Sacramentado por essa Câmara Legislativa e legalizado pelo Tribunal de Justiça. Não dá para dizer que não vai pagar porque nós não aumentamos imposto. Porque nós aumentamos. Pessoal que fuma está pau da vida com a gente. Pessoal que bebe está danado da vida, porque, mas nós falamos, é luxo. Luxo banca quem pode. Agora, IPTU, IPVA, não. Taxa de limpeza, não. E demos a solução. Faz o recadastramento imobiliário que vai aumentar em 50% a arrecadação. É só fazer. Agora não dá para a gente voltar aqui e secretário ficar lá falando mal de deputado.
Presidente, deputado, como vai? Tudo bom, presidente? Boa tarde.
Primeiro, boa tarde a todos. Cumprimentar Vossa Excelência, deputado Hélio, que faz muito bem esse pronunciamento. Só passar uma informação aqui da deputado Vasni. Foi gasto 250 milhões tá, para o pagamento mensal do salário dos servidores. E foi utilizado um pouco menos de 50 milhões de reais para pagar o atrasado de agosto. Tá? E dizer aqui, senhor nobre deputado Wellington, estava fazendo as contas hoje de manhã, nós votamos, foi juntar tudo aquilo que nós votamos aqui desde o início do ano, o governo aumentou em sua receita aqui em torno, foi juntado, que foi votado, que vai valer para o ano que vem, que foi votado para valer esse ano, foi em quase 3 bilhões de reais que nós colocamos a mais no caixa do governo. Então, acho que desses 3 bi que nós demos para ele, acho que o mínimo que a gente espera é que seja dado o valor, né, que seja dado também as condições de trabalho aos servidores públicos e que se pague esse reajuste que foi votado aqui na Câmara Legislativa.
Obrigado, deputado.
Deputado Hélio, eu gostaria de parabenizá-lo pelo discurso. E lembrando as palavras do nosso líder do governo, Gaciel Maia, que logicamente o governador é um homem de boas intenções. Mas o deputado Juarez disse que de boas intenções o inferno está cheio. O deputado Rafael Prudente disse aqui que nós já votamos que dá 3 bilhões de reais. O governador não tem por onde dizer que não vai pagar o reajuste, que inclusive já foi, o próprio Tribunal de Contas já disse que tem que ser pago, é válido, né? A gente não pode deixar que isso venha a acontecer. Eu acho que o governador, a cada dia que passa, apesar de ser uma pessoa de boa índole, está cada vez mais afundando o Distrito Federal. Eu espero que ele tenha um bom senso agora de pagar esse reajuste, de não mandar mais aumento de imposto para essa casa. Disse ainda há pouco o deputado Chico do imposto da bebida e do cigarro, que todos nós votamos, já vai dar mais de 100 milhões de reais só aí, que já vai ajudar bastante nessa conta. E dizer mais uma coisa, falta essa habilidade ao governador, não tenho dúvida nenhuma de que possa colocar o trem nos trilhos, mas eu quero já antecipadamente dizer uma coisa. Essa reforma que ele faz, que pelo menos deve anunciar hoje, não importa qual seja ela, vai ser o tiro no coração da gestão dele, do governador. Ele vai desagradar meio mundo, vai agradar pouco, desagradar a maioria, e logicamente não resolve o problema dele, que é exatamente uma boa gestão à frente do governo do Distrito Federal. E eu espero, sinceramente, eu espero que Brasília não descarrilhe de vez, que ele acerte daqui para frente, porque a Câmara Legislativa já tem dado a sua cota de participação, e eu acho que já chegou tudo aquilo, o limite de que a Câmara poderia fazer, já foi feito, e nós não podemos nos expor mais, não expor mais o Legislativo, não colocar essa Câmara em momento nenhum, trazer a crise para dentro, dentro dessa casa, uma crise que não é nossa. A nossa cota de participação já está dada. Agora é só o governador governar aquilo que a gente espera já há 9 meses.
Obrigado, deputado. Bispo Renato.
Deputado Hélio, só primeiro fazendo a correção para não criar uma intriga minha com o deputado Júlio César, porque o líder do governo é o deputado Júlio César. Eu sou o líder da maioria, mas às vezes, dependendo da votação, Vossa Excelência que é o líder da maioria, eu que sou da minoria. Então a gente tem revezado nesse sentido. Então, se Vossa Excelência me chamar de líder da minoria, eu até aceito, porque em determinadas votações eu tenho sido minoria mesmo. Mas líder do governo é o deputado Júlio César. Eu queria acrescentar o seguinte. É importante, eu acho que a política de cobrança ao governador é importante, mas é importante dizer também, deputado Hélio, que o governador... ele tem 8 meses para sair da lei de responsabilidade fiscal. Isso é fato. Nós estamos aí com 52%, mais de 52%, quando deveríamos estar com 48%. Então, ele tem que reduzir. Qualquer um dos 24 deputados, se estivesse no lugar dele, teria que agir, na maioria das vezes, conforme ele está agindo, porque ele tem que tirar a corda do pescoço dele. Porque em 8 meses, se ele não tirar... o governo do Distrito Federal da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai responder a ação de improbidade administrativa e pode ter consequência muito mais grave. Então, o governador pode ser generoso até o ponto de que ele não comprometa o próprio pescoço dele. Então, ele tem quais são as formas que ele tem? Ele vai ter que reduzir despesa e aumentar a receita. Para aumentar a receita, não é só aumentar imposto, é ter criatividade. Incentivar a vinda de indústria para geração de emprego. Alguns dos impostos, ao invés de aumentar, tem que diminuir, porque a contribuição menor, mas em quantidades maiores, dá um resultado muito maior. O aumento constante, extorsivo de aumento, gera a sonegação. Então, dá resultados que não são os esperados. Então, o governo do Distrito Federal, e ele ao anunciar hoje essa redução, era muito mais simples, ao invés de reduzir secretarias, aumentar secretarias para ficar muito mais tranquilo a nível de apoio aqui na Câmara Legislativa. Mas ele vai ter que, durante 8 meses, tirar a corda do seu próprio pescoço, que é o prazo que ele tem de tirar o governo do Distrito Federal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a maioria das vezes, eu sinto que ele até quer ponderar determinadas coisas. Mas ele está entre a cruz e a espada. Ou ele toma essas medidas. Essa decisão hoje de reduzir secretaria está desagradando, conforme disse o bispo Renato, muitas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, que apoiaram ele para o governo, estão revoltadas. Mas é aquele negócio. Você está contra a parede. Se você... eu ou qualquer outro deputado tivesse como governador e a lei dissesse que você tem 8 meses para reduzir em 3% o coeficiente de lei de responsabilidade fiscal, senhor governador. Ou você reduz ou você vai responder uma ação de improbidade que pode levar até um caso extremo de prisão. Você tem que agir. Você não pode ficar ponderando. Você tem que tomar decisão. Eu acho que o governador está tomando essas decisões. Muitas que a gente reclama, tá certo? Por uma extrema necessidade. Ele tem que sair desse impasse. Ele tem 8 meses, é o prazo dele.
Concordo, presidente. Presidente, permitir passar para o deputado Carvalho, mas antes, só fazer um reparo. Concordo, deputado Garcia Maia, até porque o senhor é um experiente conhecedor de números, só tem que separar o joio do trigo. Ele realmente não pode fazer generosidade. Agora, quando se fala do aumento do servidor público, está bem distante da generosidade, porque esse reajuste foi aprovado por essa casa. Esse reajuste foi convalidado pelo Tribunal de Justiça. Então, ele está amparado por lei. Ele não está cometendo nenhuma generosidade. Que ele acabe, então, com todos os cargos comissionados. Que que ele acabe com todas as generosidades que eventualmente ele queira fazer. Agora, tirar o direito de quem tem, isso, essa casa, como fiscal da lei, não pode e não vai permitir. Presidente, gentileza do deputado Ricardo Vale, se a senhora permitir.
Deputado Hélio, também quero parabenizar a Vossa Excelência por esse pronunciamento, porque Vossa Excelência coloca com muita propriedade o caos que se encontra essa cidade desde o primeiro dia que o governador Hollenberg assumiu, né, o comando aqui político dessa cidade. E Vossa Excelência lembra muito bem que essa casa aqui tem ajudado muito o governo. Mas tem ajudado muito. Eu também, como deputado, né, foram inúmeras vezes que nós, juntos aqui, fomos lá recorrer ao governo, remanejando recursos para a de saúde, para a de transporte, para a de segurança, para a de educação. Agora, mais recentemente, a questão do próprio IPREV, né, para resolver essa questão do salário dos servidores e dos aposentados. É impressionante como a gente tem ajudado o governo e como o governo não dialoga com essa casa. É só chorando, só reclamando, só se lamentando, que não tem, que não tem, que não tem. E o deputado Rafael Prudente colocou muito bem que só de aumento de impostos, de recursos que a gente aprovou aqui nessa casa, são quase 3 bilhões a mais, né, nos cofres do GDF, e enfim. Agora eu pergunto até onde vai essa relação. Né? Nós, inclusive, ajudamos, votamos aqui que o governo pudesse pegar o recurso do IPREV para resolver a questão do salário dos servidores. E tivemos, inclusive, eu, Chico Vigilante, alguns outros deputados lá na reunião com os sindicalistas e o próprio governador, onde o governador assumiu o compromisso com todas as categorias de resolver outras questões, né, principalmente a questão dos reajustes. Mas depois que o governo resolve o que ele quer, depois muda de um dia para o outro o seu tratamento, seja com os parlamentares, seja com sindicalistas, seja com trabalhadores. E nós precisamos dar um basta nisso. Essa casa, nós estamos tendo muita responsabilidade com a nossa cidade, com o nosso povo, mas nós temos que ir além. Nós temos que ir além, Vossa Excelência colocou muito bem, e eu quero sugerir a todos os deputados, em respeito aos servidores públicos do Distrito Federal, quero sugerir aqui agora que a gente coloque tudo em obstrução que vier do governo, até o governo dialogar, voltar a dialogar com as categorias e resolver essa questão do impasse com os servidores públicos. A partir de hoje, nós deputados não voltamos mais nada nessa casa, enquanto o governo não reabriu o diálogo com os servidores públicos dessa cidade. É um absurdo o descaso. Usa a gente aqui, usa essa casa, resolve o que ele quer e depois trata os servidores da forma que ele vem tratando. Portanto, eu queria me solidarizar, né, com Vossa Excelência, com os servidores. Vossa Excelência colocou que realmente não dá mais, não podemos aceitar mais esse tratamento que o governo do Distrito Federal vem dando a essa casa e aos servidores públicos do Distrito Federal. Portanto, eu, particularmente, a partir de hoje, não vou votar mais nada do governo, enquanto o governo não reabriu o diálogo com as categorias que ele assumiu. Ele assumiu os compromissos, eu estava lá. E nós, depois que recebe o recurso, depois que pega o dinheiro do IPREV, depois que vem aqui, aumenta uma série de impostos, agora deixa para lá? Não é com ele? Joga a justiça em cima das costas dos servidores? Portanto, eu queria sugerir aos demais deputados que, em solidariedade aos trabalhadores dessa cidade, que nós entramos em obstrução aqui a partir de hoje e não votemos mais nada desse governo até que ele realmente mostre a sua cara, diga para que veio e que seja mais honesto e transparente com o povo dessa cidade.
Obrigado, deputado Ricardo Vale.
Deputado Wellington.
Presidente. Pois não.
Só acrescentar aqui uma informação. Muito se diz aqui, inclusive no que coloquei ali agora há pouco, a respeito dos servidores públicos. Mas nós não podemos esquecer, né, que foi feito um decreto publicado, alguns dias, que obrigam as empresas a reduzirem os seus contratos em 25%. Contratos de prestação de serviços com pessoas. E não tem como você reduzir os contratos em 25%, 20%, 30%, se não reduzir o número de pessoas. E eu conversei com vários empresários que prestam serviço ao GDF. Alguns já fizeram suas reduções no início do ano, outros estão fazendo as suas reduções a partir de agora, e que o impacto será em torno de 10 a 15 mil trabalhadores a menos. Isso na área de limpeza, de recepção, de portaria, de vigilância, de serviços terceirizados. Além do caos com os servidores públicos, nós em breve poderemos viver também o caos da paralisação dos serviços terceirizados. São mais de... Nós não podemos tratar o terceirizado como apenas um número para redução de custo do Estado. Nós temos que tratar muitas vezes que um númerozinho daquele ali é um pai de família ou uma mãe de família que está deixando de colocar a sua cesta básica, o seu prato de almoço ou de janta na sua casa. Então nós em breve poderemos ter em torno de 15 mil pais de família a mais desempregado no nosso Distrito Federal.
Obrigado, deputado. Com certeza gera paralisia na economia. Presidente, antes de concluir, eu quero me solidarizar aqui com os agentes de segurança metroviária, dizer que o caminho é esse mesmo, é contratar os servidores, e aí pode contar com o nosso apoio, com o apoio do nosso bloco de forma integral. Eu acho que é exatamente esse o caminho. Mas concluo, presidente, dizendo o seguinte, que sob o comando de Vossa Excelência, essa casa fez a sua parte. Deputado Ricardo Valle foi muito feliz. Quero dizer, viu, deputado Ricardo Valle, eu, a exemplo de Vossa Excelência, já me coloco em obstrução, já tinha, inclusive, feito esse compromisso com algumas carreiras, só vou votar qualquer projeto depois que o governo, de forma responsável, criar uma agenda para os servidores públicos e, a partir daí, encontrar uma solução. Não é ficar de blá, 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 não, porque disso, os servidores públicos estão cansados. Então, presidente, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos que tem dado, da contribuição que essa casa tem dado. A Câmara fez a sua parte, servidores públicos deram o seu sangue, agora está na hora do governo tratar com responsabilidade o que é o seu papel. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.
A questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Presidente, em decorrência das atividades e tendo essa casa sido escolhida como anfitriã do grande encontro de todas as câmaras legislativas e Assembleia Legislativa do Brasil, requer a Vossa Excelência, por questão de ordem, seja incluído em votação o decreto, um decreto legislativo que aprova uma minuta de texto a ser levado amanhã lá para a CCJ do Senado, no sentido de dar respaldo, tá certo, e apoio a PEC 47 que está tramitando no Congresso Nacional. Portanto, eu gostaria que Vossa Excelência incluísse isso na ordem do dia, conforme acordo de líderes hoje na sala da presidência.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência e gostaria, inclusive, de pedir aos parlamentares, porque amanhã nós vamos receber aí mais de 24 presidentes de assembleias, todos eles com comitiva, com 5, 10, 15, então a expectativa é de que nós tenhamos aqui na nossa Assembleia quase 200 deputados estaduais. E aí eu gostaria de que todos nós que estamos aqui no Distrito Federal estivéssemos presentes. Né, o café da manhã está marcado para 8h30 aqui na Câmara, nós que seremos os anfitriões de todos os parlamentares, e nós vamos sair daqui em comitiva a uma reunião que nós teremos no Congresso Federal. Então, eu gostaria de contar com a presença de todos os parlamentares. É um movimento pelo fortalecimento das assembleias estaduais, do poder legislativo, porque o que a gente tem chegado à conclusão, deputada Gaciel Maia, é que muito nos é cobrado de responsabilidade, mas pouca é a autonomia hoje do poder legislativo.
Outra questão de ordem, Vossa Excelência, é no sentido de que haja o cancelamento tanto dos trabalhos das comissões que estão marcados para amanhã, como também a sessão ordinária, que se dá sempre às 15 horas. Portanto, é necessário também o cancelamento, a suspensão ou algo parecido das atividades legislativas das comissões e do plenário amanhã à tarde.
Incluo essa questão de ordem também, desse requerimento.
Questão de ordem, senhora presidente.
1043/2015, na ordem do dia. Pois não, deputado.
Senhora presidente, eu estou de acordo com a proposição colocada pelo deputado Garcia, até porque nós acertamos de votar esses dois decretos legislativos. Tem um que nós não vamos votar porque ele trata de fundos. Mas quero dizer a Vossa Excelência que nós vamos votar tão somente essas medidas. Em seguida, nós estamos preparando o documento,
será assinado aqui pela liderança do PT, a minha pessoa, pelos deputados que quiserem, pelo deputado Elton Luiz, deputado Bispo Renato, quem mais quiser assinar, nós vamos estar aqui nos colocando em obstrução pela primeira vez, até que o governo Hollenberg, ele pessoalmente, chame um por um dos sindicatos para negociar com seriedade a questão do pagamento dos servidores. Estou falando negociar com seriedade, porque existe negociação e existe conversa. E de conversa a gente já está cheio. Então está na hora de ter negociação. Portanto, enquanto o governo não resolver tratar com seriedade esse reajuste que foram concedidos, nós não vamos votar nada aqui. Até porque, Vossa Excelência testemunha do esforço que nós fizemos para garantir o pagamento dos servidores, sendo aqui muitas vezes xingado por pessoas que não compreenderam o gesto que a gente estava fazendo. Portanto, isso nos dá autoridade para parar até que ele resolva o problema dos servidores.
Obrigada, deputado. Senhora
presidente. Deputado Vazio, solicita a leitura do requerimento assinado por vários deputados que cria a frente parlamentar para a implantação da infraestrutura do setor noroeste.
Acato questão de ordem, Vossa Excelência. Pois não, deputado. Depois, deputado. Esse microfone não está saindo, está ligado, deputado. Usa um outro, por favor. Pois não, deputado.
Presidente, solicitar que o requerimento 986 de 2015 entre na pauta uma audiência pública para debater a duplicação da DF-128 em Planaltina.
Acato questão de
senhora presidente. Pois não, eu solicito a inclusão do projeto de resolução número 15 de 2015 na pauta da ordem do dia, que já encontra na tramitação concluída nas comissões. É o refis da Fascal.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, deputada. Pergunto se o deputado Rodrigo Del Mar vai fazer uso da palavra. O deputado não se encontra. O deputado Chico Vigilante vai fazer uso da palavra? Pela liderança do PT.
Não, eu já falei pela liderança.
Falou pela liderança? Então, você não, nós estamos em comunicado de parlamentares? Está na liderança, deputado.
Já falei pela liderança.
Já falou pela liderança? Então, só um minuto. Deputado Júlio César, vai fazer uso da palavra? Eu gostaria de perguntar, a deputada Thelma chegou, nós atingimos o quórum aqui de 13, se a gente poderia votar, inverter a ordem e votar, porque eu tenho medo da gente perder o quórum. E aí eu...
Senhora presidenta, da nossa parte, tudo bem, vamos votar os dois decretos, okay. Depois a gente volta a falar novamente.
Ok. Solicito ao deputado Bispo Renato para o secretariado dos trabalhos. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento dos itens 1 a 118 relativo aos vetos da ordem do dia e votar as demais proposições da ordem do dia. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda a leitura do primeiro item para votação. Questão de ordem, deputada Garcia Maia.
Senhora presidenta, apenas por uma questão de mérito, eu quero aproveitar para parabenizar os membros da Comissão de Assuntos Fundiários desta Casa, né, em especial a deputada Thelma Rufino, tem aqui o deputado Ed, que propôs na semana passada uma audiência pública para discutirmos com os moradores de condomínio, mais uma vez, a proposta de uma legislação que permita os muros e as guaritas. Isto é, que permita os condomínios fechados aqui do Distrito Federal, a exemplo do que já ocorre em outros estados. Deputado Hélio e os demais deputados sabem que tenho estado nos últimos anos nessa luta com os moradores de condomínio e me coloco mais uma vez à disposição para discutirmos esse tema. É preciso, e o deputado Hélio tem contribuído, como a deputada Thelma e os demais membros da Comissão de Assuntos Fundiários, encontrarmos uma solução definitiva para um problema que aflige quase 1 milhão de pessoas. É isso, senhora presidente.
Consulta aos líderes se há acordo para votar os requerimentos e as moções também em bloco, em processo simbólico. Não havendo manifestação em contrário, solicito ao secretário que proceda a leitura dos próximos itens para votação em bloco.
Item 173, discussão e votação em turno único da moção número 237/2015, de autoria do deputado Vazio de Rori, que manifesta. Item 124, discussão e votação em turno único da moção 238/2015, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Item 125, discussão e votação em turno único da moção 239/2015, de autoria do professor... Deputado professor Reginaldo Veras.
Item 126, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1028-2015, autoria do deputado Bispo Renato Andrade. Item 127, discussão e votação em turno 1 do requerimento 1032-2015, autoria do deputado Júlio César. Item extra pauta. Discussão e votação em turno único do requerimento 986-2015, de autoria do deputado Ricardo Valle. Requerimento 1043, de 2015, de autoria de vários deputados, que requer, nos termos do artigo 145, inciso 6º do Regimento Interno da Câmara Legislativa, a não realização da sessão que especifica.
Em discussão, as moções e os requerimentos lidos pelo secretário. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. As moções e requerimentos estão aprovados com a presença de... Tinha 16 deputados. 16 votos favoráveis. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Itens extra pauta da sessão ordinária de terça-feira, 13 de outubro de 2015. Item extra pauta número 1, discussão e votação em turno 1 do projeto de decreto legislativo de 82 de 2015, autoria de vários deputados. Item extra pauta número 2.
A proposição não recebeu parecer das comissões. A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Solicita relator da CCJ, deputada Sandra Farage. Deputada Sandra não se encontra. O deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite não se encontra. Raimundo Ribeiro. Deputado Rafael Prudente. Vossa Excelência da CCJ, não é? É suplente da CCJ. Solicita o deputado Chico Vigilante, então, para proferir parecer. Pois não, deputado Júlio.
Alô. Presidente, queria pedir extra pauta que fosse votado hoje o PDL número 11, 2015, o qual nós falamos lá no Colégio de Líderes. Por favor.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência.
O PDL 82 de 2015 aprova a minuta de proposta de emenda constitucional que acrescenta o inciso 4º ao artigo 60 da Constituição Federal para estabelecer a iniciativa popular para apresentação de proposta de emenda à Constituição. A data da leitura foi 6 de 10 de 2015. Os autores... Deputada Celina Leão, Júlio César Lira e outros, portanto, passou a ser um projeto de toda a casa. Analisando, senhora presidente, do ponto de vista da constitucionalidade e da regimentalidade, não há nada que venha a impedir a tramitação. Portanto, o nosso voto da Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade do referido PDL.
Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de... 14 deputados. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 82-2015, em turno único. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em turno único com a presença de... 14 deputados.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Solicita a supressão do interstício depois de aprovada a redação final do decreto, projeto de decreto legislativo número 82-2015.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a redação final do referido projeto. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item extrapauta número 2, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 83/2015, de autoria de vários deputados, que aprova a minuta de proposta de emenda constitucional que altera os artigos 22 e 24 da Constituição Federal para tornar a competência legislativa privativa da União em concorrente com os estados e o Distrito Federal.
A proposição não recebeu parecer das comissões. A CCJ deverá se manifestar sobre o projeto. Solicito o deputado Chico Vigilante para proferir parecer.
Projeto de decreto legislativo 83/2015. Aprova minuta de vários deputados. Aprova minuta de proposta de emenda constitucional que altera os artigos 22 e 24 da Constituição Federal para tornar competência legislativa privativa da União em concorrentes com os estados e o Distrito Federal. Analisando do ponto de vista da constitucionalidade, nós entendemos, julgamos que o projeto de decreto legislativo é constitucional e o nosso voto é pela constitucionalidade do referido PDL.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 15 parlamentares. Em discussão, o projeto de decreto legislativo número 83/2015 em turno único. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em turno único com a presença de 15, senhoras e senhores.
É a questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Solicito supressão do interstício depois de aprovada a redação final do PDL número 83/2015.
Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a redação final do referido PDL. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item extra pauta de número 3, discussão e votação em primeiro turno de projeto de resolução número 15/2015, autoria da mesa diretora, que institui o programa de recuperação de crédito do Fundo de Assistência à Saúde dos deputados distritais e dos servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal, FASCAL.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de lei 2015-2015 em turno único. Em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 15 parlamentares. Projeto de resolução. Retificação. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em turno único do decreto legislativo número 11/2015, autoria do deputado Júlio César.
Tramitação concluída. Coloco em discussão o projeto de resolução número o decreto legislativo número 11/2015. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis votem sim, os contrários votem não. Projeto de decreto é um projeto de título cidadão do extensão aqui. Solicito ao secretário para que faça a leitura, a chamada dos parlamentares.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Bispo Renata. Sim. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Joy Vale. Sim. Deputado Jorezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputado Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputado Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Professor Reginaldo Veras, abstenção. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmas, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputado Thelma Rufino, sim. Deputado Azide Rori, sim. Deputado Wellington Luiz, sim. Deputada Celina Leão, sim.
Com 15 votos sim, 8 ausências e 1 abstenção. Está aprovado o PDL 11.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputado.
Solicita a supressão do interstício como lida aprovada a redação final do presente PDL.
Acato a questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a redação final do referido PDL. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui, registrar a presença aqui de todos os concursados do metrô, dos agentes de segurança do metrô, falar que nós estamos nessa luta. Hoje eu e o deputado Reginaldo Veras vínhamos conversando sobre vocês. Inclusive, a gente pediu para fazer um PDE, uma moção de apoio a vocês, para todos os parlamentares que estão aqui, que a gente possa assinar e votar ainda hoje, o apoio dessa Casa Legislativa aí no chamamento imediato de vocês. Nós temos a nítida visão que a lei está sendo burlada, sim, aí. Então, vocês podem contar conosco aqui, tá? A gente vai, inclusive... A gente já havia feito esse compromisso, estamos pedindo aqui para o líder do governo também, estamos solicitando aqui ao líder do governo também uma audiência com o Marcelo, para que isso aconteça o mais rápido possível, para a gente tentar, pelo menos, encaminhar. E o deputado Reginaldo Veras quer fazer uma questão de ordem para... Pois não, deputado.
Senhora presidenta, eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar os concursados do metrô pela luta, contem aqui com o nosso apoio no sentido de fortalecimento dessa empresa pública pelo seu papel e relevância no transporte do Distrito Federal. Segundo lugar, senhora presidenta, eu gostaria de lembrar a cada um dos colegas deputados e chamando-os para o debate que teremos amanhã na cidade de Braslândia. E estou contando com o apoio do meu amigo deputado Juarezão para tratar da questão urbanística da Vila São José. Na manhã de hoje, por iniciativa do deputado Juarezão, estive em uma audiência com a presidenta do IBRAM e vários técnicos de vários órgãos, e pudemos aprofundar um pouco nesse debate um calendário bastante atrasado do governo do Distrito Federal, num processo de conclusão de regularização de um projeto que foi essencialmente patrocinado pelo poder público nessa cidade. E esse atraso só dificulta a própria localidade. Portanto, eu quero fazer dessa casa aqui instrumento de sensibilidade para com os órgãos do governo que têm o dever de concluir as tratativas técnicas quanto à regularização da Vila São José. Muito obrigado, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputado.
Só para comunicar aos aprovados do concurso do metrô que o meu gabinete, o de Vossa Excelência, já está protocolando um pedido de requerimento achando uma data de quinta-feira para transformar em comissão geral. E aí a gente vai convidar aqui o doutor Marcelo Dourado a dar as devidas explicações e todos os órgãos envolvidos nesse processo. Só estamos pedindo ali para a galera ver uma data disponível para a gente transformar em comissão geral.
Muito obrigado. Parabéns, deputado Reginaldo Veras. Muito bom. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Não tem item?
Item 118. Apreciação do veto total, projeto de lei 1702/2013, autoria dos deputados Eliana Pedrosa, Bispo Renato e Liliane Roriz, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em áreas, em vias e áreas públicas, comida de rua e da outras providências.
Só para explicar, pessoal, esse é um veto do deputado Bispo Renato, nós estamos mantendo, que ele fez um acordo com o governo de protocolar um projeto idêntico, mas nós temos que manter o veto, senão ele não tem nem como protocolar o projeto novamente. Pois não, deputado.
O deputado Bispo Renato conversou comigo e com o deputado Chico Vigilante, nós estamos de acordo.
Ok. Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto total. Solicito o relator da CCJ, deputado Chico Vigilante, para proferir relatório sobre o veto total.
Aqui, padre, já tem esse negócio hoje.
Pois não, deputado.
Senhora Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, tendo por fundamento o regimento interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, artigo 109, parágrafo 8º, comunicamos a Vossa Excelência obstrução às votações de situação de todas a votação de todas as proposições de interesse do Poder Executivo, enquanto não for resolvida a situação dos reajustes salariais das diversas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. Até esse momento está assinado por mim, deputado Chico Vigilante, deputado Rafael Prudente, deputado Elton Luiz,
Bispo Renato,
deputado Bispo Renato, deputado Ricardo Vale, estamos pedindo a assinatura dos deputados. Está aberta a assinatura de todos.
Ok, deputado. Solicita para Vossa Excelência o parecer sobre a manutenção desse veto total, Vossa Excelência, pela CCJ. O acordo é para manter o projeto dos food trucks.
A minha obstrução até que resolveu o problema do salário dos servidores.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total aposto ao projeto de lei número 1702 de 2013, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas, comida de rua e da outras providências. Com a mensagem número 218 de 2015, gabinete do governador 17 de setembro de 2015, governador do Distrito Federal comunicou à presidência desta casa os motivos de veto total oposto ao projeto de lei número 1702 de 2013, de autoria do deputado Eliana Pedrosa, que dispõe sobre as regras para comercialização de alimentos em vias, áreas públicas, comida de rua e da outras providências. A proposição em comento foi aprovada com alteração, ficando a redação final, conforme a folha 129 a 140. Em sua exposição de motivos, o governador assevera que o projeto encampa tema cuja iniciativa legislativa encontra-se reservada privativamente ao chefe do Poder Executivo, pois trata de permissão de uso de bens públicos do Distrito Federal e adentra a disciplina de órgão do Poder Executivo, nos termos do artigo 52, 71 e 321 da Lei Orgânica do Distrito Federal. São essas as informações que reputamos necessária à apreciação da matéria no âmbito dessa Casa Legislativa.
Solicita em discussão o veto total, não havendo que queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicita ao líder para orientar sobre o acordo feito sobre o processo.
O acordo no sentido de manutenção do veto. Ok, todos votem sim.
Solicito o deputado secretário para fazer o processo pela votação nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. É sim.
Deputado Agaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato, sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Joy Vale, sim. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputado Liliano Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Professor Israel, ausente. Deputado Professor Reginaldo Veras, sim. Deputado Rafael Prudente, sim. Deputado Raimundo Ribeiro, ausente. Deputado Ricardo Vale, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmaras, ausente. Deputada Sandra Farage, ausente. Deputado Thelma Rufino, sim. Deputado Vasni, sim. Deputado Wellington, sim. Deputada Celina, sim.
Com 16 votos sim e 8 ausências, está mantido o veto. Ao projeto de lei 1702/2013. Solicita a leitura do próximo item de pauta. Nada havendo convocação, convoco as senhoras e senhores deputados para a sessão extraordinária com início imediato após a sessão ordinária, para discussão e votação dos seguintes itens. Item número 1, discussão e votação do segundo turno do projeto de resolução 2015 da mesa diretora sobre a FASCAL. Não havendo mais nada a declarar, declaro encerrada a presente sessão ordinária.